Facebook pune posts que pedem por curtidas e compartilhamentos. Galaxy S9 e S9 Plus devem ser anunciados em fevereiro. Xiaomi deve retornar ao Brasil. Proposta pode zerar impostos sobre games. Eu sou Adriano Ponte e esse é o canal Tech News em Podcast, que começa agora. Você já votou em prêmio.canaltech.com.br? Se você não votou, corre lá, porque é a sua chance de participar da premiação Canaltech 2017. Vai lá, deixa sua opinião pra gente. Depois de receber muitas reclamações sobre postagens que usam clickbaits, o Facebook decidiu começar a rebaixar esse tipo de prática na rede social. Páginas que abusam da tática com frequência serão orientadas e terão um tempo determinado para se adaptarem à mudança. Essas postagens usam táticas bem óbvias de clickbait, coisas como curta se você gosta de chocolate. Muita gente não resiste a esse tipo de interação, mas práticas assim acabam prejudicando o algoritmo da rede social, que passa a mostrar conteúdo não relevante ao usuário e acaba agrupando informações que não agregam nada ao feed de notícias. Agora, com a ajuda do aprendizado de máquina, a equipe responsável pelas revisões conseguiu avaliar e categorizar centenas de milhares de posts que aproveitam do engajamento indevido para atrair interação. Portanto, posts desse tipo serão menos vistos no feed a partir das próximas semanas, pois serão rebaixados e não ficarão no topo da timeline. Em nota oficial, o Facebook afirma que publicações que pedem ajuda, conselhos, recomendações, dicas de viagem ou arrecadação de dinheiro por motivos válidos não serão afetados com a mudança, sendo punidos apenas conteúdos sensacionalistas e de spam. A Samsung planeja anunciar a chegada dos novos smartphones Galaxy S9 e S9 Plus em fevereiro, com um lançamento previsto para março. Pelo menos é isso que as fontes ligadas à empresa garantiram a Bloomberg. Se o fato for confirmado, o lançamento acontecerá um mês antes das versões anteriores, o S8 e S8 Plus, em 2017. Os novos dispositivos devem contar com um design bem parecido com o das versões anteriores, mas com aprimoramentos nas especificações e funcionalidades. Entre as mudanças devem estar o aumento do display infinito e a recolocação dos sensores digitais, que agora pode estar localizado logo abaixo da câmera dupla traseira. A novidade chega no mesmo momento que o iPhone X da Apple ganha mais popularidade. Só no primeiro trimestre, a empresa da maçã registrou mais de US$ 80 bilhões em receita. Mas antes do último iPhone chegar ao mercado, a fabricante sul-coreana ostentava mais de 22% do mercado global de smartphones, deixando a Apple na segunda colocação com 13% do mercado. Os smartphones da chinesa Xiaomi devem voltar ao mercado brasileiro pelas mãos da revendedora Wise Plus. Pelo menos isso que afirma o site InsanityTech, que conseguiu informações com uma fonte relacionada à vendedora. Segundo informações, um dos modelos de smartphones da marca foi visto na página da loja, que até o fechamento desta matéria encontra-se instável. O smartphone em questão é o Xiaomi Mi 5X, lançado no segundo semestre de 2017, custando R$ 999 pela Wise Plus e já disponível pela compra. Além da venda de smartphones, a Wise Plus pode oferecer um novo serviço de assistência técnica dos aparelhos, ainda de acordo com a fonte. O serviço oferece um celular novo ao usuário em caso de problemas de funcionamento. Com isso, o cliente não precisa esperar por manutenções no aparelho, o que pode levar dias e ainda significar custos maiores. Após várias especulações e tentativas de permanecer no Brasil, a Xiaomi nunca confirmou sua saída. Embora tenha negado veementemente que não abandonaria o país, seus produtos já não são vendidos no seu site oficial há um bom tempo. Uma proposta feita por um estudante carioca se tornou um dos primeiros passos reais para tornar os jogos de videogame mais baratos no Brasil. A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado aprovou na semana passada uma proposta de emenda constitucional que dá imunidade tributária para games e consoles fabricados no Brasil. A PEC foi proposta pelo senador Teomário Mota, que também é relator do projeto, e serviu como substitutivo à sugestão legislativa original, cadastrada em maio desse ano por Kenji Kikuchi, de 18 anos. A ideia recebeu grande apoio popular, com mais de 27 mil assinaturas em apenas 24 horas, e ultrapassando as 115 mil durante o seu ciclo de vida, mais do que suficiente para que a proposta seja analisada pela comissão, algo que exige 20 mil apoiadores. Em vez dos 9% de carga tributária sugeridos originalmente pelo estudante que tomou o mercado americano como base, a proposta do senador é fazer com que o setor de games tenha imunidade tributária, no caso de jogos e consoles fabricados no Brasil. O paralelo é com uma lei de 2013, que isentou o mercado fonográfico de tributo sobre CDs e DVDs fabricados localmente. A comparação, entretanto, trouxe dúvidas, uma vez que tal regime é aplicado somente sobre produtos de artistas brasileiros, enquanto no mercado de games boa parte da produção é de títulos internacionais ou consoles e propriedades de companhias estrangeiras. A mudança acabaria completamente com todo e qualquer imposto sobre jogos, caso seja sancionado pelo presidente, mas o caminho ainda é longo. Do Senado ele vai para a votação no plenário, depois segue para a Câmara dos Deputados, onde precisa ser aprovado sem alterações, caso contrário retorna para novas avaliações. Uma vez dado o ok em todas essas instâncias, o projeto finalmente segue para a sanção presidencial. Um erro cotidiano parece ter atingido a equipe de desenvolvimento do WhatsApp, que se viu obrigada a remover a função de respostas privadas em grupos apenas um dia depois da sua liberação. O recurso chegou de forma exclusiva para o Windows Phone, mas uma atualização liberada menos de 24 horas depois acabou com a festa. Falamos da função que já está disponível no beta há algumas semanas. Essa opção aparecia quando o dedo era segurado rapidamente sobre o texto em questão, permitindo que um bate-papo direto fosse criado, mesmo que o usuário não estivesse na agenda de contatos. Após alguns dias de testes em modo beta, a funcionalidade acabou liberada a todos os usuários do WhatsApp no Windows Phone, e ela aparentemente funcionava sem bugs, mas acabou não permanecendo na versão, sendo removida apenas um dia depois. O WhatsApp não se pronunciou sobre o assunto, e especula-se que isso foi uma falha humana. O Canaltech News e Podcast de hoje fica por aqui, mas calma, tem notícias bem legais para você ainda no canaltech.com.br. Ouve só! Chinesa recebe reembolso da Apple após ter o seu iPhone X desbloqueado por colega. Google encerra o Project Tango para se dedicar ao AR Core. Hacker que invadiu o Facebook de Zuckerberg acha falha de segurança no LinkedIn. Por hoje é só, pessoal. Não esqueça de seguir o Canaltech nas redes sociais. Só procurar Canaltech com CH no final. E não esqueça de votar em prêmio.canaltech.com.br. Até a próxima!